tirar duas conclusões claras. A primeira conclusão é de que o tempo corre contra nós e as taxas de juros sobem sempre mais rápido do que as medidas do Governo e do que a situação exige. Com um problema adicional aqui, é que Portugal não pode esperar que venha a Europa resolver os problemas dos portugueses, que é aquilo a que o Governo está muito habituado, porque dá-se a circunstância de grande parte dos contratos de crédito de habitação na Europa estarem em taxa fixa e nós estarmos muito expostos em Portugal com 93% de taxa variável. Mas há outra conclusão que também podemos tirar. Podemos dizer que estamos nesta guerra absolutamente sozinhos, porque a banca, sempre tão disponível para ajudas estatais, tem uma posição absolutamente cínica nesta matéria e chega até, senhoras e senhores deputados, ao cúmulo de dizer que os políticos devem evitar medidas paternalistas. Ora, eu entendo que não é nada paternalista estarmos aqui a debater medidas, a criar medidas para podermos combater aumentos de 100, de 200, de 300 ou até 400 euros no orçamento das famílias em relação ao crédito à habitação. Mas há uma boa notícia nesta matéria. É a notícia que nós temos aqui nesta Câmara o poder, a responsabilidade, a obrigação, mas também a oportunidade de poder nesta matéria tomar medidas que dirimam, tomar medidas que diminuam o impacto nas famílias. No entanto, neste quadro parlamentar que vivemos, o Partido Socialista tem um papel crucial. Está em maioria absoluta e eu ouvi com muita atenção aquilo que disse o seu líder parlamentar. Disse o deputado Eurico Brente Dias que estava disponível para medidas dos outros partidos e para aprovar e acolher medidas que mudem a vida das pessoas. Ora, apelo naturalmente a todas as bancadas, mas sobretudo ao Partido Socialista, para aprovar o alargamento de deduções à coleta em sede IRS no crédito à habitação, que no fundo recupera o regime já vigente em 2010, com a possibilidade de deduzir juros, amortizações e outros limites anteriores. Porque a lógica é simples. Se entendem que a austeridade acabou como propalam, vamos devolver o imposto sobre o rendimento num acerto anual, aplicando já os apuramentos referentes ao ano fiscal de 22. E se assim quiserem, senhoras e senhores deputados, estaremos com medidas como esta, mais longe de criar uma nova crise no mercado imobiliário, a juntar à crise inflacionista que já vivemos. Muito obrigado.
Para uma intervenção, tem agora a palavra o deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, eu digo-lhe isto, eu tenho que lhe dizer isto. O Sr. Secretário de Estado mentiu aqui. Nós olhamos para o quadro 3.1 do relatório do seu Orçamento de Estado e temos receitas totais do Estado em 2022, 104.8 mil milhões de euros. Temos, para 2023, 111 mil milhões de euros. Estamos a falar de um aumento de receita do Estado superior a 6 mil milhões de euros. Portanto, um corte, mesmo que fosse verdade, os 3 mil milhões de euros de corte de receitas de IRS e que não houvesse outro efeito qualquer, ainda assim resultaria num aumento das receitas do Estado de 2022 para 2023 de 3 mil milhões de euros. Todas essas despesas que falou aí já estavam a ser feitas em 2022 e certamente continuariam a ser feitas em 2023, mesmo com este corte no IRS. Portanto, está a mentir simplesmente quando diz que é preciso cortar despesa em relação a 2022, que é preciso cortar no subsídio de desemprego, ou na educação, ou na saúde, porque mesmo com esta redução de IRS, o Estado português continuaria a ter mais receitas em 2023 do que em 2022. Mas eu devolvo-lhe o desafio, Sr. Secretário de Estado, porque este dinheiro não vem do céu. E eu pergunto-lhe, que diga às famílias onde é que devem cortar para pagar as suas taxas de IRS. Diga-lhes, diga a famílias onde as pessoas ganham 1.000 euros, 1.100, 1.200, onde é que devem cortar? É no seguro de saúde dos filhos? É na conta de eletricidade? É na comida? Porque é aí que essas pessoas vão ter que cortar para pagar as taxas de impostos que vocês defendem. E deviam ter vergonha de dizer que vão buscar 3 mil milhões de euros a estas pessoas. Deviam ter vergonha na cara de dizer que, para não aumentarem tanto a despesa, como só queremos aumentar um pouco a despesa do Estado, vamos pedir a estas pessoas, às pessoas que ganham menos de metade daquilo que nós ganhamos, para que cortem na saúde, na saúde delas, na educação delas, na eletricidade delas, na alimentação delas. Deviam ter vergonha de abanar a bandeira dos 3 mil milhões de euros. Nós esta tarde vamos apresentar uma outra proposta, que não é uma proposta de subsídio ou de caridade. É uma proposta que permitirá a quem recebe uma subvenção para a habitação ter o mesmo tratamento fiscal em relação a essa subvenção que existe atualmente para o subsídio de alimentação. É uma proposta simples que permitirá, pura e simplesmente, a quem recebe hoje ou possa vir a receber no futuro de um empregador público ou privado uma subvenção para pagar os custos da habitação, para que essa subvenção tenha exatamente o mesmo tratamento fiscal que o subsídio de alimentação tem atualmente. Para muitas pessoas, esta medida, ser ou não aprovada hoje, pode ser a diferença entre ficarem ou não com a sua casa. Mas desenganem-se, se aprovarem esta medida, não estarão a fazer caridade. Eu repito isto, porque este dinheiro é delas. É dinheiro que as pessoas recebem para pagar a sua habitação. Estaremos a permitir simplesmente que dinheiro que é destinado à habitação seja usado para a habitação e não para engordar a máquina do Estado. Se rejeitarem esta proposta, estarão a duplicar o esforço que os trabalhadores terão que fazer para colmatar os custos da habitação. Ninguém que esteja genuinamente preocupado com os problemas da habitação neste país poderá rejeitar esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Presidente, que possa dirigir ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, dizendo, Sr. Deputado, que vou procurar manter na minha intervenção o mesmo nível de urbanidade que mantive na primeira, procurando, Sr. Deputado, respeitar as suas opiniões, mas evitar os qualificativos relativamente à forma como nos exprimimos. E, Sr. Deputado, gostaria então de ir diretamente ao ponto que o Sr. Deputado colocou. O Sr. Deputado coloca um ponto que é objetivo, quer dizer assim, nas receitas o orçamento de Estado cresce de 104 bis para 111 bis. E isso é verdade. E a conclusão do Sr. Deputado é dizer assim, se eu cortar 3 bis desta receita de IRS, os senhores vão continuar a ter mais receita do que tiveram ano passado. Também é verdade. Falta só uma parte. É que o exercício deste orçamento de despesa está alicerçado numa previsão de receita. E essa despesa, aliás, também é afetada pela inflação, só por exemplo. E aquilo que eu gostaria de exprimir-me com maior clareza, talvez, Sr. Deputado, é que a sua proposta, se não tiver nenhum, e o Sr. Deputado diz, se as contas estiverem certas, eu tenho que dizer assim, o meu gabinete fez essas contas e coincidem com as contas da UTAU. Os senhores deputados normalmente são muito ciosos da informação da UTAU. Eu respeito as instituições e, portanto, dou como bom esse número. Sr. Deputado, se esse número significar, nós vamos ter menos essa receita, significa um agravamento de 1,2 pontos percentuais. E aquilo que eu lhe pergunto é, este vai ao déficit? Ou seja, se for ao déficit, vai à dívida e vai aos impostos para as gerações futuras? Ou então, para não ir ao déficit, eu tenho que cortar outra despesa? E por isso é que eu lhe elenquei um conjunto de despesa, perguntando ao Sr. Deputado, com toda a humildade democrática, onde é que quer cortar a despesa. Já percebi que o Sr. Deputado não quer cortar a despesa. Já percebi que o senhor deputado não quer cortar a despesa. Vou presumir que quer aumentar a dívida. E, senhor deputado, como repito, continuo a achar que o senhor deputado é uma pessoa que pensa nos temas com profundidade, significa que aumentar a dívida em 1,2 pontos percentuais do PIB, significa, senhor deputado, que estou à espera da sua proposta para aumentar impostos para as gerações futuras, porque é isso que é a consequência do seu pensamento. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Duarte Alves levantou um tema relevante que tem a ver com a dedução específica. É verdade que a dedução específica de 4.104, que é aplicável aos trabalhadores dependentes e aos pensionistas, não é atualizada há muitos anos. No entanto, apesar de não ser atualizada há muitos anos, houve outros instrumentos do sistema fiscal que, de certa forma, compensaram essa não atualização. Agora, Sr. Deputado, este é mesmo o orçamento em que, provavelmente, a questão que o Sr. Deputado está a colocar não é tão pertinente. Isto porquê? A dedução específica é atualizada de 4.104 para 8.916 euros para aqueles que ganham a partir de 760 euros. E dos 760 euros até aos 1.000 euros, há uma regressividade neste aumento da dedução específica que faz com que depois os 4.104 se aplique a todos aqueles que ganham a partir de 1.000 euros por mês. Agora, não é justo, Sr. Deputado, dizer que este Orçamento de Estado não faz uma atualização da dedução específica. Não é uma atualização, ele dobra a dedução específica para aqueles que têm salários até 760 euros. Por fim, a Sra. Deputada Mariana Mortágua levantou aqui a questão relativamente aos residentes não habituais e pôs uma questão muito concreta, e eu quero ser muito claro sobre qual é a linha que divide a esquerda, onde nós nos incluímos, da direita. Nós não somos favoráveis a nenhuma taxa plana. Aliás, Sra. Deputada, acho que as minhas intervenções em nome do Governo são muito claras sobre isso, e o Grupo Parlamentar do PS também o faz. A Sra. Deputada levanta é o tema dos residentes não habituais terem associado uma taxa plana, mas é uma taxa plana que se aplica apenas a um determinado período temporal e que depois essas pessoas entram normalmente naquilo que é o sistema fiscal. Agora, mais importante ainda do que o regime dos residentes não habituais, que também tem a sua importância para aquilo que foi e que é a dinamização do nosso tecido económico, é a criação do programa Regressar, que permite resgatar e quer resgatar aquelas pessoas que estas bancadas da direita mandaram embora a partir de 2011 e que nós queremos resgatar e que regressem a Portugal, e que damos um incentivo fiscal que é muito significativo e que repõe aqui algum equilíbrio em termos de justiça nesta repartição. Agora, Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu penso que a Sra. Deputada conhece-nos bem o suficiente, trabalhámos muitos anos juntos, nomeadamente em alterações do IRS, que também devem ser creditadas à vossa bancada e à avançada do Partido Comunista Português, e sabe bem que aquilo que nós nunca aceitaremos são estas taxas únicas, que aliás a própria direita já abandonou, porque já percebeu o disparate dessas mesmas taxas únicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a linha que divide a iniciativa liberal do Partido Socialista, pelos vistos, é a linha da fronteira entre Portugal e Espanha. Porque se for não residente, pode ter taxa plana. Se for residente, tem taxa progressiva. Diz-nos o Sr. Secretário de Estado depois: nós somos contra a taxa plana, mas se for só durante uns anos, também pode ser. E depois diz a seguir: Sra. Deputada conhece-nos bem, somos incapazes de ter uma taxa plana, mas têm. Mas olha, temos aqui outro regime do IRS, também é muito bom. É isto. É esta a resposta para a tamanha incoerência do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Não é só incoerência, é cinismo e é descaramento. É só isso que é uma injustiça deste tamanho, aplicada a todos os pensionistas que lutaram para ter uma pensão hoje muito baixa e a quem recebe um salário muito baixo. Mas eu quero falar-lhe de outra injustiça e de outra incoerência. Na melhor das hipóteses, as criptocoisas são uma bolha especulativa. Na pior das hipóteses, são um esquema Ponzi. Estes ativos financeiros são instáveis, são inseguros, são máquinas de fazer lesados, não servem para nada, não são instrumentos de poupança, não são instrumentos de investimento. E o senhor Secretário de Estado...